convidado.
As atenções estão hoje voltadas para a final do Campeonato Africano das Nações no Estádio Internacional do Cairo, no Egito. Argélia e Senegal medem forças para conquistar o título. Celestino Gonçalves, jornalista desportivo da Rádio 5 de Angola, fala sobre as expectativas para este embate, os jogadores que marcaram ambas as seleções, as surpresas positivas e negativas deste CAN, a participação lusófona e os distúrbios que se temem em Paris. Para começar, Celestino Gonçalves comenta o cartaz desta final.
Penso que vai-se esperar uma final emotiva, bem à maneira africana, com aquela forma própria africana também de viver o futebol, com aquela exuberância, com o ambiente festivo. Entretanto, sendo uma final, são sempre jogos muito cautelosos, pode ser que não seja um jogo muito bonito, mas é também nos grandes jogos onde aparecem os grandes jogadores, ou aqueles consagrados, ou aqueles que se pretendem consagrar.
E que jogadores é que se destacaram, até agora, do Senegal e da Argélia?
Bom, do Senegal, sem sombra de dúvidas, esse é Diomané. Diomané, pela prestação que teve na Inglaterra, no Liverpool, também a conquista da Liga dos Campeões, fez dele um jogador ainda mais notável, um jogador mais evoluído tecnicamente, porém não foi essa a figura da seleção do Senegal nos jogos já transcorridos, mas os craques podem sempre aparecer e já ele tinha recusado a marcar penaltis, porque tinha falhado dois, mas penso que Sadio Mané tem no Senegal e a principal figura e pode ser ele uma figura também para desequilibrar o jogo na final.
E da Argélia?
Tem mais opções. Riyad Mahrez é, sem sombra de dúvidas, na minha opinião, a principal figura desta seleção, mas o técnico dá-se ao luxo de poder deixar um jogador como o Brahim do Porto ou não ser a primeira opção o Islam Slimani. Penso que é uma seleção que tem muito mais opções para poder decidir o jogo, mas no futebol já sabemos que não é uma ciência exata. Às vezes, nem sempre quem tem mais recursos, digamos que do ponto de vista de alternativas futebolísticas, é que acaba decidindo. E isso também pode, o facto da Argélia ter jogadores com outras identidades, dar ao Senegal a possibilidade de fazer um scouting mais pormenorizado e poder anular as coisas. Mas os grandes jogadores também sabem que eles são estudados, procuram sempre ser imprevisíveis.
O Egito, um dos favoritos e que organiza a prova, caiu perante a África do Sul. Quais foram os outros principais baldes de água fria deste CAN?
Bom, penso que o Egito foi a seleção brasileira desta seleção. A seleção de Marrocos também. Eu tinha uma outra perspectiva de poder chegar um pouco mais longe, não só por aquilo que é a própria equipa, que também não tem muitos nomes sonantes, mas a forma como vai conhecendo o futebol africano, o técnico francês Hervé Renard. Já passou por Angola, foi campeão já por duas seleções diferentes e apurou, inclusive, este Marrocos para o Campeonato do Mundo. Penso que o Marrocos também foi, para mim, uma decepção neste campeonato. A própria Tunísia era uma outra seleção para que se viravam também os holofotes nesta fase final do CAN, e penso que as seleções do Maghreb, fundamentalmente essas, são as grandes seleções. Depois, sem sombra de dúvidas, os crónicos, Nigéria e Camarões, que são sempre seleções do pelotão da frente no futebol africano, não terem chegado a esta fase da competição pode também ser um fracasso. No entanto, são seleções que se vão reestruturando, que vão inovando, e pode ser também por aí a razão que fez com que essas duas seleções não pudessem dar outro espaço nesta prova.
E em termos de boas surpresas?
Sem sombra de dúvidas, o Madagascar, que fez um bom percurso, foi uma seleção que não se olhava para ela com esta perspectiva. E depois Angola, que foi para o CAN pela sua 8ª vez. Penso que o futebol angolano acaba por sofrer ainda por questões organizativas, porque, na minha opinião, esta era a seleção. Se Angola, nas outras seleções, nos outros CANs, foi sempre com jogadores que, maioritariamente, jogadores que atuam no estrangeiro, e nunca tínhamos vários jogadores em grandes campeonatos, como ainda voltou a acontecer este ano, mas tínhamos jogadores que, primeiro, pela faixa etária, pela margem de progressão que ainda têm, junto com a experiência do Matheus Galeano, do Boa Vista, do Chalma, do Pauk, da Grécia, do próprio Freddy, juntando para isso também a irreverência do Gelson Dalla, que é uma das grandes promessas do futebol angolano da atualidade, a própria inserção do Wilson Eduardo, deve ser uma seleção com mais alternativas em relação às outras seleções.
Então, o que é que faltou?
Na minha opinião, faltou organização. A Angola teve uma preparação muito débil, apenas um jogo de controlo com a seleção da Guiné-Bissau. Problemas de novo foram os mesmos. Em 96, no primeiro CAN, à madrugada, os jogadores ainda estavam a discutir os prémios de jogo. Este ano, de novo, o mesmo problema. De resto, é um problema decorrente das seleções africanas. Mas Angola podia ter preparado melhor, preparar a calcular as questões financeiras, preparar melhor os estágios, treinos, ter proporcionado mais condições para jogos de controlo, porque os jogadores não jogavam alguns deles há muito tempo juntos. E era preciso fazer uma preparação mais cuidada, com mais jogos de controlo, para dar ao treinador a possibilidade de melhor conhecer a equipa, os jogadores em si também conhecerem, e fazer uma equipa mais compacta.
Falou de Angola, mas também Guiné-Bissau foi eliminada na fase de grupos. Soube a pouco ou mais não dava?
Bom, a Guiné-Bissau é uma seleção, se for dizer, emergente nessas competições do CAN. A Guiné-Bissau também não tem muitas alternativas do ponto de vista de plantel. A vontade de querer fazer mais não faltou, mas eventualmente também não tinha muitos recursos do ponto de vista futebolístico para poder ombrear com as grandes seleções africanas.
E esta segunda participação consecutiva dos Jurtos foi manchada pelas acusações do assessor de comunicação da Federação Guineense de Futebol, Edgar Pires, de que alguns jogadores teriam sabotado os jogos da seleção guineense. Ele chegou mesmo a apontar nomes, como o capitão Zezinho, que um dia depois disso abandonou a seleção, alegando que se queria concentrar nos trabalhos da sua equipa. Como é que assistiu a este lavar de roupa suja depois da participação?
Isto é aquilo que se diz, numa casa quando não tem pau, todos ralham e ninguém tem razão. Portanto, a Guiné-Bissau também pode queixar dessa questão organizativa, de resto é um problema. Falamos dessas questões dos prémios com a seleção angolana, mas mesmo as Nigéria, o próprio Ghana, que também foi um elenco artístico, podia fazer um pouco mais, tal como a Nigéria e os Camarões. Penso que a Guiné-Bissau só se pode queixar de si mesma, os problemas internos vêm ao de cima, porque algo do ponto de vista da organização não funcionou. Mas espero que a Guiné tenha aprendido, e se quiser estar entre os grandes, é preciso organizar-se melhor, tal como Angola, obviamente, e não é de bom tom, porque os adeptos vão para o futebol para verem espetáculo e depois, quando as coisas não correm bem e depois surgem acusações mútuas ou denúncias de falhas que não foram acauteladas antes, penso que é sempre mal, denota uma falha grave do ponto de vista da organização.
E para terminar, em França, o apuramento da Argélia para as meias-finais e para a final foi acompanhado de distúrbios em várias cidades, nomeadamente em Paris. Há pouco você falava-me da forma africana de festejar a mas ordeira, como é que você vê estes distúrbios causados pelos adeptos de futebol em Paris?
Futebol é festa, é espetáculo. Penso que os adeptos devem aprender, de uma vez por todas, que é uma festa, devem ajudar a festa. É assim que os jogadores fazem e pensam quando estão em campo, os adeptos também devem ser assim. Não é bom para o futebol, podemos festejar, mas sempre de forma ordeira, respeitando também quem perdeu. Não há razões de descambar em cenas de violência ou em cenas menos boas, não há razão para isso.
Celestino Gonçalves, jornalista desportivo da Rádio 5 de Angola, foi o nosso convidado.